direto ao consumo. Informar para não remediar. Terça-feira, às 9h30, com o professor Mário Frota. Ouça na Rádio Valor Local, esclareça os seus direitos, envie as suas questões para radio@valorlocal.pt ou ligue 263-048-895.
Está no ar mais uma edição de Direto ao Consumo com o professor Mário Frota. Professor, a navegação dos menores pelas plataformas, pelos sítios de internet, pelos jogos, pelas redes sociais, continua a constituir-se um risco crescente para a sua segurança física e mental. O que fazer agora para contrariar esta tendência viciante das redes sociais e tudo aquilo que está ali à volta, professor? E já agora, o que é que está a ser feito na Europa, agora que se cumpriu mais um Dia Mundial dos Direitos do Consumidor?
Salve! Informar para prevenir, prevenir para não remediar. O melhor do mundo são as crianças e a educação o principal dos esteios. Cumprisse Portugal os ditames da lei e as crianças estariam hoje mais couraçadas contra os artifícios, sugestões e embustes de que se vai valendo o mercado para as subjugar e com elas e por arrastamento as suas famílias. A negativação do artigo 6º da Lei Quadro de Defesa do Consumidor, que impõe quer a educação, quer a formação nos programas de ensino, como na atividade corrente, a negativação conduz ao zero absoluto. Nem formação para formadores, nem formação para técnicos de consumo, de que tanto se reclamam os municípios, nem inserção nos programas escolares de educação para o consumo em todas as suas vertentes, da educação para a qualidade, à educação para a saúde, à educação para a segurança, à educação para a comunicação comercial, à educação financeira, à educação para o digital, a denominada literacia digital. Nada. Nem educação permanente, nem educação circunstancial. As crianças, os menores, desfrutam, porém, de uma peculiar tutela no Regulamento Europeu dos Serviços Digitais, que remonta já a 2022. Mas a literacia digital falta de todo. Os indivíduos da tal empresa de Ecoprotesto Limitada, no outro dia no Parlamento, e não se sabe com que legitimidade, é que por lá aparecem, por uma das suas gerentes, diziam que estão ligados a 3.600 escolas e que prestam assistência em termos de educação para o digital. E nós perguntamos-nos, a quem querem enganar? Onde os quadros para prestar um serviço de real valia como este? Onde? Que gente é que eles têm para prestar este serviço? Dizia graciosamente, um serviço que envolve uma formação especial para um universo, não é 3.600 indivíduos, é 3.600 escolas. Isto, em Portugal, vale tudo sempre que se trate de enganar o pagode. E isto é lamentável, porque ninguém vai à palma a estes vendilhões do templo que se instalam efetivamente para colher vantagens ilícitas, onde de todo isso não deveria ocorrer. Portanto, antigamente as empresas, com a cumplicidade dos dirigentes escolares, invadiam as escolas. Mas não são já as empresas a invadir as escolas. São as crianças, os jovens, que se estatelam exatamente quando vão à procura das lojas virtuais e nelas se enredam. E, portanto, há que tomarem atenção esta realidade. Os jovens vão à procura, efetivamente, de entretenimento. Não sei se devemos dizer que vão buscar lã e que saem tosqueados, mas que isso acontece é indubitável.
Muito bem, professores, e sobre este mesmo assunto podemos saber que há, de resto, continua a haver, aliás, queixas preocupantes e, sobretudo, notícias preocupantes. E o que diz em resumo é a notícia, professor, que falou há bocadinho do Euronews sobre as plataformas e os jogos. Continua a ser uma dor de cabeça para os pais, para a sociedade em geral?
A Euronews dá, efetivamente, a saber, em notícia recente, que o design viciante do TikTok viola a legislação da União Europeia. E na notícia, o seguinte: a Comissão Europeia concluiu que o TikTok não limitou suficientemente funcionalidades viciantes, como o denominado scroll infinito, que incentiva comportamentos compulsivos. O design viciante do TikTok viola o regulamento dos serviços digitais da Europa e não protege adequadamente os utilizadores, sustenta a Comissão Europeia. A aplicação de vídeo baseia-se em características viciantes, como o tal scroll infinito, os brasileiros chamam-lhe rolagem contínua, que alimenta continuamente os utilizadores com novos conteúdos sempre que estes atualizem o ecrã. Estas características colocam o cérebro dos utilizadores em piloto automático, como se diz na notícia, e encorajam comportamentos compulsivos, como abrir e percorrer repetidamente a aplicação, afirmaram os reguladores europeus. As conclusões preliminares refletem a pressão crescente exercida sobre as plataformas de redes sociais no que diz respeito ao tempo de ecrã, em especial para as crianças e o das adolescentes. Os reguladores de todo o mundo questionam cada vez mais se as empresas tecnológicas estão a fazer o suficiente para proteger os jovens utilizadores de características de design viciante. A Comissão acrescentou que o TikTok parece ser incapaz de introduzir salvaguardas adequadas contra os riscos colocados pelas suas características viciantes. E agora, a afirmação de Rena Virkkunen, vice-presidente executiva da Comissão Europeia para a Soberania Tecnológica, Segurança e Democracia. A dependência das redes sociais pode ter efeitos prejudiciais nas mentes em desenvolvimento de crianças e adolescentes. O regulamento dos serviços digitais torna as plataformas responsáveis pelos efeitos que podem ter nos seus utilizadores. Na Europa, diz a comissária vice-presidente da Comissão Europeia, aplicamos a nossa legislação para proteger as nossas crianças e os nossos cidadãos online. TikTok deve alterar a concepção básica do seu serviço. A Comissão questionou, em particular, a funcionalidade tempo diário de ecrã do TikTok, que permite aos utilizadores estabelecer um limite de tempo e receber uma notificação quando este é atingido. Um limite de tempo de uma hora é automaticamente definido para os utilizadores com idades compreendidas entre os 13 e os 17 anos. No entanto, a Comissão afirmou e esta salvaguarda é ineficaz porque os avisos são fáceis de ignorar. os reguladores também se mostraram preocupados com os controlos parentais do TikTok, através de uma ferramenta Family Pairing. Os pais podem personalizar as definições de segurança para os seus filhos, definir limites de tempo de ecrã, receber relatórios de atividade e restringir determinados termos de pesquisa ou hashtags. Os limites parentais não são bem sucedidos, porque, afirma a Comissão, exigem tempo e competências adicionais dos pais para introduzir os controlos, e eles não as têm. Para cumprir a lei dos serviços digitais, o TikTok precisa, diz a Comissão, de alterar a concepção básica do seu serviço. As alterações propostas incluem a desativação do scroll infinito, intervalos de tempo de ecrã mais eficazes e alterações às recomendações de vídeo da aplicação.
Muito bem, professor. Entramos agora no nosso consultório com uma questão de um ouvinte que nos deixou aqui também esta dúvida. Refere ele que comprou uma máquina de café há cerca de 4 meses, tendo, entretanto, variado. Ora, foi à loja, disseram que agora vai ter que tratar diretamente com a marca. A loja pode fazer isto, professor, ou tem que assumir a garantia? E a demorar isto, aliás, a juntar isto durou mais de um mês e a loja acabou por fechar. Então, aqui a pergunta do nosso ouvinte é como vai poder proceder a partir daqui.
Que carga de trabalhos. Vejamos, a lei da compra e venda de consumo em vigor em Portugal, no que toca à responsabilidade pela não conformidade do bem com o contrato, reza o seguinte: o fornecedor, repete-se, o fornecedor, vale dizer, o vendedor, é responsável por qualquer falta de conformidade que se manifeste no prazo de 3 anos a contar da entrega do bem. Os remédios que a lei da compra e venda de consumo prevê em caso de não conformidade são de 4 ordens. Reparação em primeiro lugar, ou substituição, depois redução adequada do preço e, por último, a extinção, a cessação do contrato por meio da figura da resolução. Por conseguinte, em primeira linha, é o fornecedor, é quem vende, que assume uma tal responsabilidade. É a regra geral, porque é com o fornecedor que o consumidor contrata. Foi com o fornecedor que o consumidor contratou. No entanto, a lei prevê excepcionalmente, só há 2 situações do estilo na lei portuguesa. A lei prevê excepcionalmente, na vertente hipótese, a responsabilidade direta do produtor, conquanto restrita, por opção do consumidor, que não por imposição do fornecedor. É uma opção, é de uma opção que se trata, nada mais. E o que diz a lei a esse propósito, no número 1 do seu artigo 40? Sem prejuízo dos direitos que assistem perante o fornecedor, o consumidor que tenha adquirido um bem que apresente uma não conformidade pode optar por exigir do produtor a sua reparação ou substituição. Ora, é só a reparação ou substituição, nem a redução adequada do preço, se for o caso, nem a cessação do contrato por meio da figura da resolução. Só reparação ou substituição. E, além disso, o representante do produtor na zona de domicílio do consumidor é solidariamente responsável com o produtor perante o consumidor. Mas há aqui um bico de obra. Com o encerramento do estabelecimento, independentemente das causas que tenham estado na sua origem, E porque se o fornecedor que assumisse as inerentes obrigações, reparar, substituir, reduzir o preço ou restituir o dinheiro na íntegra por se haver posto ao contrato, se o fornecedor que assumisse estas obrigações tinha o direito de regresso, ou seja, a satisfação dos encargos em que incorrera por parte de todos aqueles que estão na cadeia contratual, os intermediários, os distribuidores, o representante do produtor na área, na zona do seu domicílio, parece lícito que o consumidor, e é beneficiário da garantia legal, se possa voltar contra o intermediário que na cadeia da distribuição transmitiu o bem a quem o comprou, designadamente o representante do produtor na área do seu domicílio. O que é que isto quer dizer? Que o consumidor não fica sem solução. Pode também, a propósito, nestes casos de redução adequada do preço ou a extinção do contrato, voltar-se, no mínimo, contra o representante da marca, o representante do produtor na área da sua residência, para o que terá, obviamente, de ir à procura de informações a esse propósito. Se houver com o representante na área discussões, conflitos, uma controvérsia insanável, deve o consumidor recorrer ao Tribunal de Consumo competente na área do seu domicílio.
Muito bem, professor. Continuamos naturalmente a falar das questões que os nossos ouvintes têm enviado, como esta da Margarida Paulos de Alcochete, e escreve o seguinte: professor Mário Frota, acho que já abordou este assunto num outro programa, ainda assim gostava de ter um esclarecimento seu. Mudei de casa e percebi que a nova morada da minha operadora não consegue garantir o mesmo serviço. Ou seja, mesmo assim dizem que tenho que cumprir o período de fidelização. E a questão aqui é mesmo, é normal esta questão, professor?
De nenhum modo. Nós já o dissemos, a Lei das Comunicações Eletrónicas de 16 de agosto de 2022, no seu artigo 133, diz o seguinte: a empresa não pode exigir ao consumidor titular do contrato o pagamento de quaisquer encargos relacionados com o incumprimento do período de fidelização. Nós vamos dar todas as hipóteses. Nas seguintes situações: 1. Alteração do lugar de residência permanente do consumidor. Lá está, é a hipótese suscitada pela nossa ouvinte. Caso a empresa não possa assegurar a prestação do serviço contratado ou de serviço equivalente, nomeadamente em termos de características e de preço, na nova morada. 2. Mudança imprevisível de habitação permanente do consumidor titular do contrato para país terceiro. 3. Situação de desemprego do consumidor titular do contrato, motivado por despedimento da iniciativa do empregador, por facto não imputável ao trabalhador, que implique perda do rendimento mensal disponível numa dada percentagem. 4. Incapacidade para o trabalho, permanente ou temporária, de duração superior a 60 dias, do consumidor, nomeadamente em casos de doença, que implique perda do rendimento mensal disponível. E depois, a lei dá a indicação dos documentos que têm de ser apresentados à empresa de comunicações eletrónicas para que os direitos possam ser reivindicados, para que os direitos possam ser atendidos. Neste particular, tratando-se de mudança de residência, documento que comprove o novo lugar de residência, um simples atestado de residência emitido pela Junta de Freguesia.
Muito bem, professor, avançamos para a Maria Augusta Serra de Vila Franca. Escreve-nos aqui, professor, em 2025, outubro, contratei uma empresa para fazer obras em casa, paguei um sinal de cerca de 2.500 euros para uma obra que incluía um telheiro e umas divisórias de empeladuras avaliadas à época em 6.000 euros. Desde o início do ano deixaram de responder às chamadas, agora nem sequer começaram a obra. Que passos posso dar e devo dar nesta altura?
Em primeiro lugar, procure localizar o domicílio, ou seja, a sede física da empresa e as suas coordenadas, por forma a que possa eventualmente aceder ao livro de reclamações. Se esta hipótese frustrar, denuncie o facto ao INPIC, o Instituto de Mercados Públicos de Construção e do Imobiliário, que tem na sua página, nós fomos consultá-la, o livro de reclamações eletrónicos onde pode deduzir a sua reclamação. Se, entretanto, estas situações se protraírem no tempo, recorra ao Tribunal Arbitral de Consumo competente, que no caso, como o seu domicílio é em Vila Franca de Xira, será o de Lisboa, para a restituição do dinheiro na íntegra, a que acrescerá naturalmente a indemnização pelos prejuízos morais e materiais que teve e tem ainda em decorrência do incumprimento do empreiteiro, podendo, por conseguinte, pedir não só a devolução da importância que, entretanto, concedeu, perdão, da importância. Ah, isto foi um sinal, 2.500 euros. Portanto, aqui a restituição do sinal, assim sim, a restituição do sinal terá de ser feita em dobro. Recorra, por conseguinte, ao Tribunal Arbitral para o efeito. E ponto é saber se não estamos também aqui perante um crime de abuso de confiança, mas isto são outros contos, outros termos. De qualquer modo, pode também, perante a circunstância, uma vez que a entidade reguladora em geral do mercado é a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica, que é um órgão de polícia criminal, fazê-lo nestes termos. Mas, primacialmente, Instituto de Mercados Públicos de Construção e do Imobiliário.
Professor, de Silvia Santos, de Zambuja, refere-se que fez uma reserva de hotel pela internet, pagou uma parte antecipadamente, entretanto teve um problema e acabou por não viajar. O hotel diz que não devolve o sinal e a pergunta da Silvia é se isto é legal.
Bom, em primeiro lugar, importa conhecer os termos do contrato, porque os contratos, muitas vezes nestas circunstâncias, mal os leem os consumidores, podem ter uma variabilidade imensa de cláusulas. Há necessidade, por conseguinte, de recuperar o contrato e verificar os seus termos. Há contratos em que se diz que os valores são restituídos até determinada data, tem acontecido connosco. Há outros em que se devolve só um dado montante. Há outros em que há, com efeito, perda total do sinal. Em regra, a perda do sinal nestas circunstâncias é o que decorre da lei geral. Por conseguinte, em tais condições, tem de recorrer ao contrato, verificar o que está ou não nele inscrito, e importa de saber também se o contrato foi regularmente celebrado. Claro que o contrato foi celebrado via internet. É preciso, aqui não há lugar efetivamente à devolução do dinheiro devolvidos os 14 dias após a celebração, se for o caso, porque é uma exceção à lei da compra e venda à distância. Mas convém efetivamente ver em rigor os termos do contrato para verificar se há ou não excesso, se há ou não abuso por parte da entidade que gere o hotel.
Muito bem, professor, e com isto terminamos mais um programa. Resta agradecer-lhe e marcarmos encontro para de hoje a 8 dias.
Então, até de hoje a 8 dias, e não deixem de nos enviar as vossas reclamações, porque assim teremos efetivamente a noção do que vai acontecendo por aí, porque muitas destas situações são de todo anómalas e outras há que, não sendo anómalas, os consumidores não sabem verdadeiramente com que contar, e por isso os esclarecimentos fazem toda a diferença.
Direto ao consumo. Informar para não remediar. Terça-feira, às 9h30, com o professor Mário Frota. Ouça na Rádio Valor Local, esclareça os seus direitos, envie as suas questões para radio@valorlocal.pt ou ligue 263-048-895.